A vida muitas vezes nos prega peças. Esperamos coisas espetaculares para a solução de questões difíceis para os mortais. Só que quando entra Deus no meio do processo, as soluções são simples e altamente discretas. Deus não precisa agir de modo fantástico, e na maioria das vezes só percebemos sua ação divina tempos depois, quando o mal ou a perturbação já não existe. Essa é a história contada no segundo livro dos Reis, cuja perícope 5:9-14 é nossa primeira leitura. Naamã, homem importante de outro reino, com outra religião, e adorando deuses criados pelos homens, foi acometido por uma doença praticamente incurável naquela época, a lepra. Uma de suas servas, capturada em Israel, vendo a situação dele, disse à sua patroa que existia um grande profeta na Samaria e que bastaria seu senhor se apresentar ao homem de Deus para que ficasse curado. Informado desse diálogo, o rei de Naamã o enviou ao rei de Israel com uma carta onde pedia a cura do chefe de seu exército, além de números presentes. O rei israelita reenvia seu hóspede ao profeta Eliseu, que, dispensando os protocolos e uma cena grandiosa de cura, mas agindo apenas como homem de Deus, manda a Naamã o recado para se banhar 7 vezes no rio Jordão. O prócer, indignado com a atitude do profeta, decidiu dar meia volta e retornar para sua terra, dizendo que lá havia rios melhores que todas as águas de Israel. Mais uma vez, a piedade e comiseração dos servos em relação ao seu senhor se faz presente, e eles pedem que Naamã reconsidere sua decisão de retornar e mostram a facilidade em cumprir o que o profeta Eliseu havia recomendado. Do mesmo modo que a estima dos servos pelo seu senhor não permitiu a omissão da intervenção, a altivez de Naamã não foi tamanha a permitir uma arrogância, e ele escuta os servos. Vai até o Jordão e se banha 7 vezes. Aí, de modo bastante discreto, surge a grandiosidade e onipotência de Javé, o Deus de Israel. Naamã vai até Eliseu, faz sua profissão de fé em Javé, como Deus único e verdadeiro, e pede que o profeta aceite seus presentes, fruto da alegria e da gratidão pela cura. Mas o homem de Deus os recusa por várias vezes. Vencido, o homem importante pede então levar um pouco da terra de Israel para que, em seu país, sobre a terra de Israel possa louvar e oferecer sacrifícios a Javé, o que o profeta consente e o despede em paz. Esse trecho nos mostra como o Deus onipotente, onisciente e onipresente dispensa o espetacular, o fantástico, e age de modo muito discreto, mas age e melhor do que pedimos ou podemos imaginar. No Evangelho, Marcos 1:40-45, vemos Jesus curando um leproso e pedindo a ele que não falasse da cura para ninguém, o que evidentemente não é feito. E a fama de Jesus se propaga de tal modo que passa a ter dificuldades para entrar em uma cidade. Essa dificuldade é gerada não tanto pela multidão que entope os acessos, mas porque Jesus, ao tocar no leproso, se torna impuro, segundo a lei, e com isso, sua entrada na cidade fica vedada. Por outro lado, pela própria lei, o judeu sabe que um dos sinais da presença do Messias é a cura dos leprosos. Ora, ao mesmo tempo que o povo o reconheceria como Messias, o reconheceria como o Messias poderoso e libertador, prometido pela tradição. Mas Jesus quer mostrar o Messias servo, que liberta e salva doando a própria vida. Nos planos de Jesus, sua identidade só deverá ser revelada após sua paixão, morte e ressurreição. Concluindo, na primeira leitura, Eliseu dispensa protocolos e age na simplicidade em nome do Senhor. No Evangelho, Jesus age também discretamente, porque deseja mostrar um libertador que apenas pensa em servir e, se for o caso, entregando sua própria vida. Como Naamã, o grande general estrangeiro, e como leproso curado por Jesus, aceitamos uma ação discreta de Deus e testemunhamos que o Senhor é grande e poderoso e nos tornamos pessoas humildes.